Muito bem. Boa noite, senhores vereadores, senhores aqui presentes, senhoras secretárias, que têm acompanhado ultimamente nossas sessões. Tenho que agradecer, fico feliz de ver que alguns secretários têm vindo aqui, e isso é importante, né? Demais servidores, demais pessoas aqui presentes, cidadãos. Obrigado pela presença de vocês, aqueles que nos acompanham pela web, sejam todos bem-vindos aí à nossa sexta reunião ordinária. Antes de começarmos, então, como sempre, eu peço ao vereador Eli Stefanelli que faça a leitura de um trecho da Bíblia. E quero frisar novamente aqui, senhores, se algum outro dos senhores queira, qualquer dia desse, fazer a leitura, está aberto para todos, né? A gente só pede para o Eli, porque o Eli já virou tradição, o Eli fazer a leitura da Bíblia.
Eclesiástico, capítulo 29, versículo de 11 a 18. Compaixão com os pobres, todavia se indulgente para com o miserável, e não o faças esmorecer depois da esmola. Por causa do mandamento, socorre o pobre, e não o deixes ir com as mãos vazias na sua indigência. Perde o teu dinheiro em favor de teu irmão e de teu amigo. Não o escondas debaixo de uma pedra para ficar perdido. Gasta o teu tesouro segundo o preceito do Altíssimo, e isso te aproveitará mais do que o ouro. Encerra a esmola no coração do pobre, e ele rogará por ti, a fim de te preservar de todo o mal. Para combater o teu inimigo, ela será uma arma mais poderosa do que o escudo e a lança de um homem valente. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Obrigado, vereador. Sendo assim, com a proteção de Deus, e havendo quórum legal, declaro aberta a sexta reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 14ª legislatura 2018. Coloco em discussão a ata da 5ª sessão, senhores. Está em discussão. Está em votação. Os que concordarem com o teor da ata permaneçam como estão. E os que discordarem, que se levante. Aprovado por unanimidade. Quero aqui dizer que fico feliz em ver novamente o vereador Paulinho Zacchetti na sessão, né, que por três sessões, salvo engano, ficou afastado por questão de saúde aí. Felizmente se recuperou. Então foi três programas de rádio e duas sessões, né? Se recuperou, né? Deus abençoe, sabia que tudo daria certo. Convoco o primeiro secretário, Eli Stefanelli, para que assuma os trabalhos e faça a leitura do expediente recebido.
Boa noite, senhor presidente, nobres edis, a todos que se fazem presente ou que nos acompanham pela web. Comunidade Sanepar, mais perto de você. Convite. A comunidade Sanepar convida as lideranças locais para o encontro da comunidade de Corbélia. Dia 22 de março de 2018, quinta-feira, a partir das 18h30, com abertura às 19h, na Câmara de Vereadores do município de Corbélia. Desde já, agradece a presença de todos.
Senhor presidente, não fala o assunto que vai ser discutido, né?
Não fala. Mas é uma audiência pública, onde as pessoas, eles virão aqui apresentar o que a Sanepar oferece, o que tem para oferecer, o que vai investir, essas coisas todas que, dessas estatais. E a oportunidade da população também perguntar, questionar. Então é uma audiência pública, na verdade, não oficial, mas a oportunidade uma reunião da Sanepar com a comunidade.
Ofício número 210/2018. Assunto: protocolo do projeto de lei autoriza o executivo a alterar o número de vagas de assistente social previsto na lei 823/2013, alterada pela lei 897/2015, pedido de urgência especial. Cumprimentando Vossa Excelência, venho por meio deste para requerer urgência especial na tramitação do projeto de lei que autoriza o Executivo a alterar o número de vagas de assistente social previsto na Lei 823 de 2013, alterada pela Lei 897 de 2015. Preliminarmente, enfatizamos que a alteração se faz necessária em vista da necessidade do acompanhamento de inúmeras situações no setor da educação e da saúde. Em anexo, segue um impacto orçamentário. Assim, apelamos ao bom senso dos nobres edis, rogando a apreciação e aprovação da presente propositura, transformando-a em lei. Sendo que havia para o momento, atenciosamente, prefeito municipal de Corbélia, Dr. Giovanni Miguel Wolf Ranatoff.
Passamos agora para a leitura do dia.
Requerimento número 2/2018, autoria Ilha Stefanello. Requer a Câmara Municipal de Corbélia que nomeie a comissão especial com a finalidade de concessão de título honorífico ao munícipe senhor Sidney Leite Popular Canudo. Nos termos do artigo 181 do regime interno, apresente proposição para a realização do sorteio e nomeação da comissão especial de títulos honoríficos prevista no artigo 93 do regime interno, com a finalidade de otorgar ao munícipe Sidney Leite, popularmente conhecido como Canudo. Justificativo, o vereador justifica que essa honraria serve como incentivo para que o espírito de cooperação e coletividade continue a ser preservado e manifeste sentimentos de cidadania, que são todas as implicações decorrentes de uma vida em sociedade. Eli Stefanello, sugiro aqui que seja em nome de todos os vereadores, pois o Canudo é um filho de Corbélia. Colocar também na hora do dia. Todos concordam aí para Canudo? Homenagem. Canudo, concede o título mérito comunitário à pessoa homenageada, à pessoa agraciada para ser um irmão ou conterrâneo de uma pessoa da terra natal. Mesmo que o homenageado não tenha nascido no município, para que se lhe conceda tal homenagem, faça necessário que se diga o que ele fez, sem visar lucros e interesses pessoais ou profissionais. Sidney Leite, popular Canudo, levando o nome de Corbélia para muitas querências, nascido em 8 de fevereiro de 1972, na cidade de Corbélia, que muito nos orgulha. Filho de Darcy Leite e Assunta Mizaruba, pai gaiteiro e mãe cantora, sempre cheios de vida, não tendo preguiça de viver, ditado do pai Darcy Leite, sempre teve o incentivo do pai e da mãe, que sempre o incentivaram, apoiando-o. Com 7 anos, iniciou sua vida artística, um dom nato, começou cantando nos bares de Corbélia e região com o pai Darcy. Quando o pai ia saborear aquela deliciosa cerveja, o Canudo se apresentava, enquanto isso, comia paçoca e tomava Coca-Cola, os ouvintes que patrocinavam. Aos 8 anos, formou a dupla junto com o irmão Vianney Leite, a dupla Os Piazitos, durante 3 anos cantando na região. Depois foi para a Cafelândia, grupo Guardiões do Pago, onde participou por 2 anos. Voltou a Corbélia para o grupo Os Querencianos, 88 a 92. Em abril de 92, foi a Passo Fundo, o grupo Renascência, de 92 a 96. O grupo ganhou o disco de ouro, música de Chão Batido, sucesso nacional que até hoje é uma das mais tocadas nos rádios do Brasil e nos fandangos, aonde se toca e a música de Chão Batido, sucesso nacional. 96 a 2001, grupo Minuano, Campo Mourão, fazendo sucesso em todo o sul do país. A partir de 2000, primeiro grupo a ir para os Estados Unidos, e Canudo vai até os dias de hoje em Nova York, Boston e outras cidades, Globo Internacional, onde já foi entrevistado e é professor por lá. Música de sucesso, Nossa Vaneira, sucesso regravado por vários conjuntos, que é sucesso hoje em âmbito nacional e também nos bailões. Grupo Renascença, a música Dia a Dia de Fazenda, regravado pelos Querencianos, entre outros. 2001 a 2003 foi para Erechim com Os Monarcas, com vários discos de ouro, gravou para Os Monarcas de 2001 a 2010, participando de vários CDs e DVDs até hoje. 2007 a 2009, Fogo do Chão, várias regravações que era sucesso no momento. 2009 a 2010, Grupo Gaitaço, Guaraniaçu e Guarapuava. Começou a carreira solo, encontros de gaiteiros, gigantes do acordeão em teatros, vários lugares, atuando mais no estado de Santa Catarina e Paraná e festivais de gaitas. 2012 a 2016, projeto com Paulo Fogaça, grupo aí, também um tradicionalista e também aí da música castelhana, viajando para cidades e levando o melhor da música gaúcha. No Brasil, participou dos programas Enesita Barroso, Marcelo Costa, Galpão Crioulo, entre muitos outros, e diversas emissoras de rádio. Dificuldades na carreira, o pouco incentivo das gravadoras e a barreira na capital dos cantores, São Paulo, que não dá o devido valor à música do sul do país. Teve participação em aproximadamente 450 CDs, entre eles cantores individuais, duplas, cantores evangélicos, conjuntos gauchescos, atuou com a dupla sertaneja Henrique e Diego por 2 anos e atualmente ministra aula para gaiteiros de várias cidades do oeste do Paraná.
inclusive Corbélia, Nova Aurora, Braganei, Iguatu, Guaraniaçu, IBM, entre outros. Um CD solo que faz muito sucesso, o Balanção do Canudo, tocados pelos gaiteiros do Brasil. E está gravando o seu segundo CD. 38 anos de carreira e muito sucesso, levando o nome de Corbélia para o Brasil e o mundo. Sidney Leite Popular Canudo.
Tem a solicitar pedido do autor principal. Será colocado. Sim, mas o autor principal, que é o propositor, vamos dizer então. Será colocado aí na hora do dia. E conforme foi já feito um pré-acordo, quando se fala acordo no bom sentido, com relação ao projeto de lei 014/2018, eu faço aí um intervalo para que as comissões se reúnam e possam deliberar sobre esse projeto, para que a gente possa colocar na ordem do dia pela. Foi lido, inclusive, aí o ofício pedindo urgência especial no referido projeto, senhores. Muito bem, senhores, então, reiniciamos aí nossos trabalhos, já com a ordem do dia.
Projeto de lei autoriza o Executivo a alterar o número de vagas de assistente social previsto na Lei 823/2013 e altera pela Lei 897/2015. Artigo 1º, fica o Executivo Municipal autorizado a alterar o número de vagas de assistente social previsto na Lei 823/2013, alterada pela Lei 897/2015, de 8 para 9 vagas. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Edifício da Prefeitura Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, Prefeito Municipal, Dr. Giovanni Miguel Wolf Ranatoff. Projeto de Lei número 014/2018, parecer da assessoria jurídica. No que concerne à iniciativa da matéria, temos que a proposta de criação, transformação e extinção de cargos, funções e empregos públicos é de iniciativa do Poder Executivo. No que se refere à competência legiferante da Câmara, o presente projeto está amparado pelos artigos 9º, caput da Lei Orgânica do Município, em 17, inciso 1º da Constituição Estadual, e 30, inciso 1º da Constituição Federal. Conforme previsto no artigo 55 do regime interno desta Casa de Lei, compete à Comissão de Justiça, Legislação e Redação, mediante parecer da assessoria jurídica, artigo 78, opinar sobre o aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de todos os projetos. Não há críticas a fazer quanto ao aspecto regimental, quanto ao aspecto da técnica legislativa. Quanto ao aspecto material, o projeto propõe ampliar de 8 para 9 vagas para assistente social, representando a criação de uma nova vaga, contudo, não acompanha o presente projeto demonstrativo de impacto financeiro, conforme determinado pelo inciso 1º do artigo 17, combinado com o inciso 1º do artigo 16 da Lei Complementar Federal, número 101, de 4 de maio de 2001, circunstância esta que, mesmo que temporariamente, o prosseguimento da tramitação da presente matéria. Ainda no aspecto material, a necessidade de se especificar a origem dos recursos e do atendimento da demanda do município. Feitos esses apontamentos, esta assessoria se opõe por hora ao prosseguimento da tramitação da presente matéria por esta casa até que o vício apontado esteja saneado. Ressaltamos ainda que a matéria deverá receber o parecer das comissões de Justiça, Redação, Economia, Finanças e Orçamentos. Doutor Luiz Henrique Lemos, assessor jurídico, OAB PR 43485.
Muito bem, senhores, esse foi o parecer jurídico, então. Primeiro, após isso, veio até essa casa o relatório de impacto financeiro, que, conforme os senhores viram nas comissões aí, por isso tem um segundo parecer jurídico. Agora vamos ver, então, o parecer das comissões.
Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos, Comissão de Desenvolvimento Social, Esporte e Turismo. Trata-se de projeto de lei que visa, conforme justificativa do Executivo, aumentar o número de vagas no quadro de assistentes sociais. Com base no artigo 55, inciso 1º, artigo 56, inciso 1º e artigo 57, inciso 1º, todos do regimento interno relatamos a presente proposição, cumprindo as obrigações legais. No que tange a tais aspectos, conforme descrito no parecer jurídico. Nesse sentido, entendemos que a súmula deve ser adequada para refletir com exatidão a finalidade da lei. O quadro alterado deve constar como anexo nesta lei para evitar dúvidas quanto à alteração e abrangência da mesma. Ainda está ausente no projeto de lei dispositivos definindo a origem dos recursos, bem como que tal vaga será preenchida de acordo com a necessidade da administração, portanto, é imperiosa a inclusão de tais dispositivos. Portanto, como relatores, entendemos que a matéria em análise não encontra impedimento de ordem legal ou material, o que opinamos pelo parecer favorável à tramitação do projeto, Lei nº 14, de 12 de março de 2018. Luiz Carlos Stimmer, Odair Pazetti, José Osni Alves. Parecer das comissões, atendendo o que determina o regime interno da Câmara Municipal, os membros das comissões de Justiça, Redação, Economia e Finanças, Orçamentos e Desenvolvimento Social, Esporte e Turismo, em reunião conjunta pela sua totalidade, acata o voto dos relatores. Elias Stefanello, José Leandro Milhomi, Juliano Schmidt e Odair Pazetti, Luiz Carlos Stimmer, José Osni Alves e Paulinho Zaquete.
Muito bem. Agora, vamos ler, então, senhores, o parecer definitivo da assessoria jurídica e depois a emenda modificativa proposta aqui.
Projeto de Lei nº 14, 2017, autoria do Poder Executivo Municipal. Parecer da assessoria jurídica, trata-se de projeto de lei ordinária que visa aumentar o número de vagas permanentes do quadro de assistentes sociais e acompanha o dossiê deste texto de projeto à mensagem. O parecer jurídico opinando pela regularização do projeto e o demonstrativo do impacto orçamentário ao relatório. No que concerne a iniciativa da matéria, a competência legiferante da Câmara e aspecto regimental da proposição já foram considerados regulares no parecer anterior, ainda ressaltamos que quanto ao aspecto da técnica legislativa, há pequenos ajustes que poderão ser adequados na redação final, conforme previsto no artigo 215 do regime interno. Quanto ao aspecto material, o autor do projeto complementou o dossiê com a introdução de demonstrativo de impacto financeiro que foi protocolado e juntado ao processo nesta data, portanto, estando mesmo regularmente instruído. De toda a sorte, a análise da matéria e de competência da Câmara e de discricionalidade dos vereadores, feito estes apontamentos, esta assessoria não se opõe ao prosseguimento da tramitação da presente matéria por esta Casa. Doutor Luiz Henrique Lemos, assessor jurídico. Emenda, altera a súmula da redação do artigo 2º, inclui o artigo 3º, 4º e 5º de todos os projetos de lei número 014/2018, com a finalidade de adequar e aperfeiçoar a técnica legislativa e a matéria. As comissões que o presente subscreve no uso do gozo de suas atribuições regimentais apresenta a seguinte emenda modificativa e aditiva. Desse a súmula do artigo 1º e do artigo 2º do projeto de lei 014 de 12 de março de 2018, a seguinte redação. Altera o quadro 3, grupo coopcional superior, goz integrante do anexo 1º da lei municipal 823, de 18 de outubro de 2013, promovendo o incremento de vagas ao quadro assistente social e da outras previdências. Artigo 1º, fica autorizado o Poder Executivo Municipal a ampliar o número de vagas aos quadros assistentes sociais. Segundo, a quantidade de vagas a carga horária, o referencial inicial, a escolaridade e exigência para o cargo, constantes no quadro 3, grupo opcional superior GOS, integrante do anexo 1º da Lei Municipal 823, de 18 de outubro de 2013, passa a ter a redação conforme estabelecido no quadro constante no anexo 1º desta lei. Inclua-se o artigo 3º, artigo 4º e 5º, anexo 1º ao projeto de lei número 10, de 12 de março de 2018, com a seguinte redação. Artigo 3º, as vagas serão preenchidas conforme necessidade da administração pública. Quarto, as despesas advindas da presente lei serão custeadas com recursos ordinários da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Quinto, a presente lei entrará em vigor na data de sua publicação. Quadro 3, cargo, vagas, carga horária, referência inicial, escolaridade. Cargo 4, assistente social, vagas 9, carga horária 30 horas, referência inicial 15, escolaridade superior. Exigências para o cargo, curso de graduação na área específica, registro na entidade de classe, quando for o caso, e experiência mínima de 6 meses. Justificação nos termos do parecer conjunto das comissões. Justiça, Redação, Economia, Finanças, Orçamento, Desenvolvimento Social, Esporte e Turismo. Elias Stefanello, José Leandro Milhomi, Juliano Schmidt, Odair Pazetti, Luiz Carlos Stimmer, José Osni Alves e Paulo Zaquete.
Muito bem, senhores. Então vamos por em pauta. Primeiro, a emenda, senhores. A presente emenda. Está em discussão, então, senhores, a emenda proposta pelas comissões. Está em votação a emenda, senhores? Os que concordarem permaneçam como estão, os que discordarem que se levante. Aprovado por unanimidade. Agora, senhores, será lido, então, o projeto já com a emenda incorporada para que possamos votar o projeto, senhores.
Projeto de Lei 014, 12 de março de 2018, redação com incorporação da emenda 02 de 2018. Altera o quadro 3, grupo subopcional, Supergos, integrando o anexo 1º da Lei Municipal 823, 18 de outubro de 2013. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a ampliar o número de vagas ao quadro de assistentes sociais. Segundo, a quantidade de vagas, a carga horária, o referencial inicial, a escolaridade e a exigência para o cargo. Terceiro, as vagas serão preenchidas conforme a necessidade da administração pública municipal. Quarto, as despesas advindas da presente lei serão custeadas em recursos ordinários da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Quinto, a presente lei entrará em vigor na data de sua publicação. Vereadores Elis Stefanello, José Leno Milhomi, Juliano Schmidt, Daíri Pazetti, Luiz Carlos Estime, José Uni Alves e Paulinho Zaquete.
Muito bem, finalmente, então, vamos votar a lei como deve ser. Projeto de lei 14/2018 está em discussão, senhores. Está em votação. Os que concordarem permaneçam como estão e os que discordarem que se levante. Aprovado por unanimidade em primeira votação.
Requerimento 2/2018, propositor Elis Stefanello, os demais vereadores, requer à Câmara Municipal de Corbélia que nomeie a comissão especial com a finalidade de concessão de título honorífico ao munícipe senhor Sidney Leite Popular Canudo. Nós temos o artigo 181, regime interno, apresente proposição a ser realizada no sorteio de nomeação da comissão especial de títulos honoríficos previsto no artigo 93. Justifica os vereadores que essa honraria serve como incentivo para que o espírito de cooperação e coletividade continue a ser preservado e manifeste sentimentos de cidadania, que são todas as implicações decorrentes de uma vida em sociedade. Já foi lido aqui o seu histórico, propositor Elis Stefanello e todos os vereadores.
Muito bem, senhores, então trata-se da propositura, requerimento, né, 2/2018. Está em discussão, senhores, aliás, peço até para o vereador Elis Stefanello que faça aí a complementação da justificativa, caso ache necessário.
Senhor presidente, nobres edis, a todos que nos fazem presente, o Sidney Leite, desde os 7 anos de idade aí, tendo o dom da música e levando o nome de Corbélia para o Brasil e também para o mundo, que vem de encontro aí para incentivar até outras pessoas que levam o nome de Corbélia, uma pessoa que já teve aí várias honrarias por onde passou, só pelos conjuntos, aí, exemplo, Monarca, Renascença, entre outros, e o incentivo para que ele continue ainda, ele é um rapaz novo, ainda tem 40 e poucos anos, e tem muito ainda a demonstrar e ensinar e ajudar também aí o nosso município de Corbélia, ele que está morando por aí e se é chamado aí como professor dos gaiteiros, por isso que eu peço o apoio de todos e por isso que eu coloquei aí que todos sejam os autores, porque todos conhecem ele e sabem da pessoa do Sidney Leite e do seu trabalho na música.
Obrigado, vereador. Está em discussão, senhores, o requerimento. Está em votação. Os que concordaram permaneçam como estão, se discordarem que se levante. Aprovado por unanimidade. Essa era a matéria para a ordem do dia, senhores. Peço que se façam os registros para uso da tribuna. Muito bem, convido então a vereadora Elis Stefanello para que faça uso da tribuna.
Boa noite, senhor presidente, nobres edis, a todos que nos fazem presente nesta noite aqui, em especial ao Ófuma, ao Mosca, à Patrícia, à secretária de Educação, a Silvia, à secretária da Saúde, a Janaína, a subprefeita Marili, o Costa Vale, o Jairo Baller e a sua amada Miriam e toda a família, e o Gilmar também, que se faz presente aqui nesta noite. Participei da Feira Livre, que aconteceu aí no dia 14, onde está indo muito bem, onde as pessoas que estão aí colocando seus produtos estão aí satisfeitos, a população participando, é de suma importância e fica ainda a meu critério aqui, que você possa fazer pelo menos uma vez cada 6 meses nos distritos do Ouro Verde e da Penha. Eu acho que é de suma importância essa minha colocação. Tivemos aqui a homenagem lá no Salão da Igreja de Confissão Luterana, onde participamos lá juntamente com o Márcio Ventes, a Janaína, o vice-prefeito D'Angeles, o prefeito Dr. Giovanni, a esposa Luciele, o Cordeiro, o Gaúcho e o Stefanello e a Liz Marie, que se fizeram presente, uma homenagem justa às mulheres, que é de suma importância essa valorização, e parabenizar a administração pela festa bonita que ocorreu lá. Participei aí no bairro Padovani, juntamente com o vereador Gaúcho, uma cratera que está ali na rua IP,
faz tempo, e parece que fizeram lá um balaio de gato lá com tijolos e um monte de terra. Para mim não resolveu nada, mas espero aí que tomem providência, porque a rua lá está, pode-se dizer, toda ela danificada. Agradecemos também a presença do Lidinho, o Lidinho que está aí prestando atenção na minha conversa. Obrigado pela presença, Lidinho, obrigado por estar aqui. Estivemos também lá no Buraco do Lago, essa novela que parece que não tem fim, o Cordeiro teve lá, o nosso amigo Luiz, e pedindo aí então para que seja feita aí umas recuperações, e também a chuva foi bastante, mas que tomem providência antes que fique aí mais complicado aquela situação, e voltamos novamente ao primeiro capítulo. Esperamos que isso aí não venha a ocorrer. Vocês como da comissões, né, quer aparecer, Luiz, pois não?
Só uma parte, nobre vereador. Boa noite a todos. Nós fomos lá verificar, porque realmente fazemos parte da comissão de viação e obras, e também para fazer uma espécie de um relatório, né, que a gente vai passar para a administração e para a secretaria pertinente a esse assunto, porque aí entra uma questão que a gente tem que ressaltar. Toda vez que se faz uma obra pública, se faz ela se baseando, no caso aí, com águas de chuva, as águas pluviais, a gente faz avaliando, né, isso é um serviço dos engenheiros, não quero aqui saber mais do que os engenheiros, mas a gente faz a avaliação pela média daquilo que acontece, vamos dizer, em termos de chuva, né? O que se deveria fazer é um projeto contemplando aquilo que foi o maior volume de água, para daí se fazer um projeto, né? Sempre se faz pela média, lá por baixo, e quando acontece um evento desses, que destrói uma obra pública que custa dinheiro, né? Se diz, foi um volume muito grande de chuva. Por isso que tem que ser feita, as obras públicas têm que ser feitas prevenindo, no sentido de que se contemple o maior evento, né? E não uma média por baixo, né? Então, essa é uma pequena ressalva que eu queria fazer. Por isso que os projetos, às vezes, não são realizados a contento. Na primeira chuva forte que deu, já tivemos um problema, né? Então, seria isso. Muito obrigado.
Não há de quê. Estivemos também no Alvorada do Sol e o vereador Cordeiro, onde duas casas lá foram danificadas, os móveis, devido a um bueiro ali que está trancado e um monte de pedra também ali naquela avenida. Essa cava é uma vergonha, parece que ele não pensa nas pessoas e nos prejuízos. Uma coisa tão simples para se resolver, mas essa cava, nem o nome não vem justo, porque ela nem cava. Se estivesse cavando, o bueiro estava em dia lá e as pessoas indignadas, e nós aguentando um monte de desaforo lá, porque as pessoas estão com a razão, e uma coisa que podia ser solucionada, não precisava nem estar falando aqui. Uma vergonha essa cava aí. Tivemos visitando também as pontes entre Cafelândia e Corbélia, e também Corbélia e Cascavel, que está numa situação aí de risco. Então, pedimos urgência aí ao pessoal de viações e obras. Quero aqui também dizer que era para ter audiência pública, né, dos lotes urbanos e entulhos, devido ao mau tempo não houve, mas fica o convite para sexta-feira, dia 23. Convidamos a população que venha participar, reivindicar e colocar aí as suas colocações, para que depois dizer que não tiveram oportunidade. Então a oportunidade está aí. E na quinta, dia 22, da Sanepar, venham aqui, reclamam da qualidade da água, que a água vem de outros lugares. Agora é o momento, população. Chegar o rei na Sanepar aqui de voar cavaco do lombo, que daí pode ser que as coisas vão mudar. Agora, se ficar em casa, não vai resolver nada. E daí não adianta vir reclamar para os vereadores. Esse é o momento. Quinta e sexta, do lombo sair ardido daqui. Aí vai ficar bom. Agora, se ficar nesse impasse e não aparecer ninguém, a nossa parte aqui está sendo feita. Quero dizer aqui também que tivemos aqui juntamente com a Emater, o Comader, o prefeito, vereadores, a promotora, e chegamos à seguinte conclusão da situação da Lei Municipal 753, 2001, e Lei Municipal 269, de 1992, das horas máquinas trabalhadas, então, nas propriedades. A portaria número 406, de 14 de dezembro de 2015, regulamenta a utilização dos equipamentos doados aos municípios no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento. O Ministério do Estado, Desenvolvimento Agrário no uso das atribuições que confere o artigo 87, parágrafo único, inciso 2º da Constituição Federal e tendo em vista o disposto no artigo 37 da Constituição Federal e na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, considerando que a doação de equipamentos tem por objetivo sua utilização em obras de interesse social para a promoção da agricultura familiar e reforma agrária. Coloquemos as seguintes emendas aí, que vai ser ainda aprovado pelo Comadre em matéria, voltando para essa casa de lei para aprovação e daí sim para feitos dos serviços. Esta lei serão revisadas, que o atendimento com relação aos serviços de máquina será realizado exclusivamente a agricultores familiares com DAP, Declaração de Aptidão ao PRONAF. Os que não possuem o DAP devem ser orientados a procurar o escritório do Emater. A solicitação de serviços deve ser realizada na Secretaria de Obras com 30 dias de antecedência e respeitando um cronograma de trabalho estabelecido pela Secretaria. Deverá ser definido o que o atendimento é emergencial, esclarecimentos aí para que ocorram devidas situações, que poderá ser atendido fora do cronograma de trabalho. Será definido se esses serviços serão realizados com as máquinas da Prefeitura ou se poderá ser realizada a licitação para execução dos trabalhos. Deverá ser realizado um sistema de organização e comunicação para a realização dos trabalhos a fim de se ter um histórico dos agricultores familiares atingidos, bem como poder controlar os trabalhos que serão realizados. Quanto da execução de trabalho de conservação de estrada, deve-se notificar previamente os interessados. Quanto à faixa de domínio, deve ser revista a Lei Municipal 269/1992 e constar no mínimo 20 metros em cada lateral e não a partir do eixo central. Quanto às alterações sugeridas das leis acima descritas estiverem aprovadas, notificar através da nota do produtor rural os interessados. Prever penalidades na legislação como multa e recuperação do dano acusado pelo infrator. Se este não recuperar, a Prefeitura pode realizar o serviço e cobrar do infrator os custos. Se o responsável pelo dano recuperar em determinado prazo, pode receber redução de 90% da multa, exemplo IAP, Instituto Ambiental do Paraná. Os recursos arrecadados com multas devem ser direcionados para o Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural de Corbélia. A revisão da lei ou nova legislação deverá ser submetida para apreciação da próxima reunião do Comadé e depois ter trazido para esta casa para aprovação e depois sim cobrar do Viações e Obras para que execute. Participei também da festa, e primeira festa em honra ao São José, teve presente também lá o Paulinho Zaquete, o Gaúcho da farmácia, onde eu fiz a locução, e em nome da diretoria, os agradecimentos a todos que contribuíram, colaboraram de uma forma ou de outra. Termino aqui a minha fala na tribuna. 98 anos depois, parecer parece verdadeiramente atual. Frase da filósofa russa-americana Ayn Rand, judia justificativa fugitiva da Revolução Russa, que chegou aos Estados Unidos na metade da década de 1920. Mostrando uma visão com conhecimento de causa. Quando você perceber que, para produzir, precisa obter autorização de quem não produz nada. Quando comprovar que o dinheiro flui para alguém negociar, não com bens, mas com favores. Quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas, pelo contrário, são eles que estão protegidos de você. Quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em alto sacrifício, então poderá afirmar, sem errar, que sua sociedade está sendo condenada, está no caminho errado. Isso ela escreveu há 98 anos e parece que foi hoje. Tenho dito, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Senhores, eu teria algumas coisas para falar do tribuno, não? Não vou falar hoje, vou abrir lá, até porque eu tenho que ir para Curitiba, ter horário amanhã de manhã no Tribunal de Contas, então eu tenho que sair daqui a pouco e viajar. Agradeço a presença de todos os senhores que estão aqui, aqueles que nos acompanharam hoje, senhores vereadores, e fiquem todos convidados para a próxima sessão, na próxima segunda-feira. Obrigado a todos, uma boa noite e uma boa semana.